Bom dia, Constantino. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. Nesta manhã de sábado, vamos conversar com o vereador Ari Giacomini e com o vereador Ademar Francio da Fontoura.
Xuxa!
Oi, Zé!
Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação.
Tenho uma ideia.
Vacina. Atenção, pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. Vem aí a campanha de multivacinação, que terá início dia 16 de outubro e término 30 de outubro, sendo que o dia D será sábado, dia 21 de outubro. Salientamos que todas as crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, mesmo que estejam com vacinas em dia, devem trazer as mesmas para a revisão de carteirinha e assim participar da campanha, pois nossa meta é atingir 95% de nossas crianças com as carteirinhas revisadas. Agradecemos a compreensão e aguardamos vocês.
Protege, não podemos vacilar. Não vai demorar.
Bom dia, vereador Ariê.
Bom dia, meu caro amigo Patrick Savariz, este cidadão aqui que presta relevante trabalho aqui na nossa Casa Legislativa, nos auxiliando aí na comunicação com a nossa população local e regional. Um bom dia especial também ao colega Ademar, que hoje, né, grava lá direto da capital da República, diretamente de Brasília. Então, meu colega Ademar está fazendo essa participação no programa e eu estou aqui com o Patrick, aqui na nossa Casa Legislativa, gravando, então, nesta quarta-feira, o programa que irá ao ar no dia de hoje, então, no sábado. E também saudar, obviamente, a todos os nossos ouvintes, né? Em especial a comunidade constantinense, né? Que acompanha aqui os trabalhos, então, do Poder Legislativo de Constantina. Inicialmente, Patrick, quero aproveitar o canal aqui de comunicação, pela grande abrangência que tem, para fazer aqui uma retificação de uma matéria que foi veiculada aí no jornal Folha da Produção, nas folhas 35 da edição do dia 6 de outubro, onde saiu aqui uma matéria equivocada. Então, só para a gente deixar bem claro para a população, né? Quem leu ali que foi falado sobre uma indicação do colega Ângelo Guarese sobre a legalização do jogo do bicho, queremos dizer que essa matéria não passou nem perto aqui da Casa Legislativa, né? Jamais o vereador Ângelo tocou nesse assunto e houve um equívoco de parte do pessoal do jornal. Já foi esclarecido, já chamamos o jornal aqui, eles pediram desculpas e foi uma falha, que nem eles sabem como que escapou isso aí, mas na verdade não teve nada aqui de indicação sobre legalização do jogo do bicho aqui na Casa Legislativa de Constantina. O que houve sim foi uma moção relativa à questão da legalização do aborto, né? A tentativa do partido PSOL tentando lá, junto ao STF, legislar fora da Casa Legislativa, né? Mais uma vez, querendo ativar o Judiciário, né? Que não é papel do Judiciário legislar, para tratar de questões que devem ser tratadas na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Então, esta que foi a nossa moção, sim, movida e acompanhada por todos os vereadores, que seria basicamente contra a tentativa do PSOL de legalizar o aborto, tá? É uma situação que o PSOL entrou no STF tentando legalizar aí o aborto até as 12 semanas de gestação. Então, queremos dizer que nós somos contra isso. Já existe uma previsão legal para o aborto, é um assunto muito polêmico, a gente tem que ter muito cuidado. Existe previsão legal já em casos extremos, em casos, né, que for constatado que o feto não é viável, em casos que for objeto de crime, né, quando a mulher tem uma relação forçada por um criminoso, então também tem várias permissões legais para o aborto. Agora, o que o PSOL quer é tornar normal o aborto. E esta moção que nós movemos aqui da Casa Legislativa, que vai ser enviada para o Congresso Nacional, é que nós somos contra essa tentativa do PSOL de legalizar o aborto no Brasil. Então, só para esclarecer, o que se leram aí nas folhas 35 do jornal Folha da Produção, algo sobre legalização do jogo do bicho, não é este o assunto. O assunto foi bem mais polêmico nessa questão aí da não legalização do aborto no Brasil. Feita este esclarecimento, Patrick, queremos dizer que tivemos uma sessão aí no último dia 2, uma sessão bem bem quente aqui na Câmara, né, onde foi falado então sobre essa questão desta moção contrária à legalização do aborto, essa tentativa do judiciário de mais uma vez extrapolar os seus limites, né? Não falo o judiciário, falo sim o STF, né, que está se demonstrando aí que cada vez mais ele não cai no gosto da população. Por quê? Porque justamente tenta querer mandar no país, querer dar as rédeas do país, sendo que quem tem que fazer isso é o Poder Executivo e o Poder Legislativo, certo? Que são eleitos pelo povo, e a democracia é isso. Quem é eleito pelo povo que deve fazer as leis, porque eles são o reflexo do que a população quer, e não o STF, que são pessoas colocadas lá a dedo por políticos, muitas vezes que colocam lá eles para depois eles defender esses políticos, certo? Então, infelizmente aí, nós temos esse STF político, na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal. Por quê? Eu penso assim porque eles são colocados por político. Eu gostaria, como cidadão brasileiro, de ter um STF que entrasse lá por meritocracia, pessoas concursadas. Eu tenho um sobrinho juiz federal. Eu sei quanto ele estudou para se tornar juiz, para passar no concurso. Ele estudou 10 anos, fez diversos, centenas de concursos até conseguir passar, certo? E nos orgulha muito por isso, a nossa família. Agora, para você ser ministro da Suprema Corte do Brasil, basta ser amigo do rei. Basta ter sido, como agora, há poucos dias, o ministro Zanin, que foi advogado do Lula até ontem. O Lula ganhou a eleição. Infelizmente, no meu pensamento particular, né, ganhou a eleição, infelizmente. O povo brasileiro tem memória curta, elegeu de novo um cidadão que já deu provas no passado, que teve problemas com a justiça, que foi sim condenado, que não foi absolvido, que por uma questão processual a condenação dele foi anulada, e não por uma questão de mérito, ou seja, ele não é inocente. O presidente da República não foi inocentado, ele foi retirado a sua pena por um erro processual, mas não pelo mérito da questão. Aí o cara agora me nomeia lá o advogado dele como ministro do STF. Eu, cidadão, vereador aqui de Constantina, questiono isso. Porque como é que o cidadão que até ontem era meu advogado vai lá e vai julgar uma conta minha, vai julgar uma questão minha lá no STF de forma imparcial, como deve ser o judiciário? Então esse foi um dos assuntos abordados aqui na última sessão que trouxe essa questão nacional aqui para nosso cenário, que nós também somos brasileiros e temos que sim nos indignar quando as coisas são feitas de forma errada lá em Brasília. Também foi falado aqui, então, sobre essa questão do aborto, também foi falado sobre essa tentativa do STF também de trazer à tona de novo o problema da questão das áreas indígenas, da demarcação das áreas indígenas, que já tinha sido um tema pacificado, que somente poderiam ser demarcadas novas áreas indígenas, aquelas que a comunidade indígena já ocupasse a área no momento da promulgação da Constituição de 1988, senão não teria mais novas áreas indígenas. Ou seja, aquele povo que estava ocupando a área em 1988, quando foi promulgada a última Constituição, teria direito. Agora, o que está acontecendo? O que estava acontecendo que vai voltar a acontecer? Porque o STF trouxe de novo a matéria para a pauta, né? Agora, de novo, vai voltar aquela história de que o grupo de índios aí, com todo respeito aos indígenas, nós temos respeito pelos indígenas, sim, dentro do direito deles e respeitando o direito dos outros. Não pode chegar aí um antropólogo, como acontecia antigamente, chegava aí e um cavocar nas terras dos outros, aí achava lá um osso enterrado, dizia, não, aqui é terra indígena. E aí começavam a querer tomar aquelas terras dos nossos agricultores, né, trazendo aí muita insegurança jurídica. O pessoal, há um tempo atrás, já não investia mais, já não se comprava, não se vendia terra, já não construíam galpões, não construíam infraestrutura nas áreas, de medo de perder. Aqui, na área da Serrinha, é um caso à parte. Ali a gente até entende que foi justo ter devolvido a área para os índios, porque ela era, historicamente, uma área indígena, que o Estado errou na época, quando tirou os índios dali e vendeu para os agricultores. Tanto que agora o Estado teve que indenizar os agricultores, né, ou arrumar outras terras ou pagar em dinheiro. Então ali foi cometido uma justiça, tudo bem. Agora não pode isso aí se repetir em qualquer lugar, como estava acontecendo. Nós chegamos aqui há 5, 6 anos atrás, criar uma associação para nos defender dessas tentativas de que tudo viraria de novamente terra indígena. Então não é por aí. E o que o STF está fazendo? Está tentando derrubar essa questão do marco temporal. Mas, felizmente, o Congresso Nacional, que é onde essas questões têm que ser tratadas, o Congresso Nacional está aprovando uma lei que vai fixar novamente, por lei agora, o marco temporal. E aí, com isso, o STF que fique lá cuidando das questões constitucionais, que é para isso que ele é formado, o STF, e não para ficar legislando, né? Quando qualquer partidinho vai lá e move lá um processo, e eles pegam esse processo, adotam para si e começam a querer legislar sobre questões tão graves, tão caras que é para a nossa população, como essa questão do aborto, como essa questão da demarcação de terras indígenas. Então, a gente deixou isso muito claro no nosso discurso aqui, na sessão, que somos contra mexer nessas questões que acabam com a paz dentro da nossa população. E falar em paz, né, Patrick, desde já também lamentar mais uma vez, a gente já estava muito triste aí com a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, na minha opinião, um abuso da Rússia, né, invadir a Ucrânia, querendo retomar, querendo pegar para si território ucraniano e morrendo muita gente inocente, uma guerra de mais de um ano, e agora essa semana aí tivemos então, infelizmente, né, grupos radicais lá da Palestina, não o povo palestino em si, né, mas o tal do Hamas, né, esse grupo radical de terroristas, né, sim, temos que dizer a verdade, invadindo Israel e causando mortes de centenas e centenas de pessoas, inclusive um gaúcho aqui de Porto Alegre, infelizmente foi uma das vítimas, né? Então fica aqui nossa indignação em relação a essas questões aí abusivas contra os direitos humanos, né? Tem que respeitar a vida em primeiro lugar, e aquele povo, ele se agarra com sei lá qual é o ideologismo religioso deles, e em cima disso eles fazem aquelas atrocidades como já fizeram lá nos Estados Unidos no 11 de setembro e de 2001, e agora também lá em Israel. Israel é um povo muito organizado, muito forte, e com certeza está dando uma resposta muito forte. Vai sofrer o povo de bem da Palestina também. Então, é uma coisa muito triste da gente ter que tocar esse assunto aqui no programa da Câmara, mas, como disse, a gente está inserido, Constantina e nossa região está inserida no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? Não podemos viver alheios a estas questões. Outra coisa também que abordamos na sessão foi também a questão do julgamento das pessoas lá que cometeram também aqueles erros no 8 de janeiro, as pessoas que se passaram lá e invadiram o Palácio Planalto, o Congresso Nacional, o STF, não é por aí também, a gente é contra isso, né? Depredação de patrimônio público. Porém, o STF agora está acabando com a vida daquelas pessoas no momento em que está condenando a penas exorbitantes, né? 15, 17 anos de prisão para aquelas pessoas que foram lá, se empolgaram, passaram do ponto, sim, né? Não deveriam ter feito isso, mas também não justifica agora também ficarem 15 anos em prisão, regime fechado. Isso é uma pena muito grave, é pena, para vocês compararem, é uma pena de estupro, é uma pena para tráfico de drogas, esta pena, uma das mais pesadas que temos, principalmente o ministro Alexandre de Moraes lá, condenando e os outros seguindo atrás. Eu, na minha opinião, isso seria um crime para serem punidos aí com prestação de serviço à comunidade, aplica ali 4 anos de prestação de serviço à comunidade, que a pessoa vai refletir, enquanto estiver lá, vai varrer a rua, vai pintar o cordão, vai trabalhar para a comunidade, a pessoa vai refletir sobre o erro que fez. Agora não é o caso, ali muitos pais de família, muitas pessoas de bem que estão lá, se passaram naquele dia, se emocionaram, né, indignadas com a reeleição do atual presidente, com toda a razão, na minha opinião, mas não justifica agora prender essas pessoas por 15 anos, né? Sendo que tem muito ladrão hoje, que inclusive foram reeleitos e que estão aí livres, leves e soltos, inclusive viajando pelo mundo com o nosso dinheiro, né? Então isso é muito triste, ver isso, pessoas do bem ali que cometeram um erro, né, naquele dia especificamente, agora serem condenadas a penas drásticas. Então é aquela história, aos amigos do rei, as benesses da lei, e aos inimigos do rei, a dureza da lei, né? Isso é muito triste, né? Isso não é democracia. Aos poderosos, você facilita tudo. E aos coitados do povo, aí sim, bota o peso da lei em cima e prende os caras, que isso acaba com a vida. As pessoas têm filhos, as pessoas têm famílias, têm seus negócios, isso vai cair tudo por terra, infelizmente, pela teimosia, né, deste ministro que está fazendo, na minha opinião, um desserviço para nosso Brasil, que se chama o ministro Alexandre de Moraes e mais outros lá do STF, infelizmente. Mas, como eu disse, são indicados a dedo, né? A lei é essa e essa lei tem que ser mudada. Nós precisamos de um STF composto por pessoas concursadas. Né? Dentro dos magistrados do Brasil todo tem muita gente boa, então que fossem eleitos pelos próprios colegas juízes, escolhendo dentre eles os melhores para compor o nosso STF. Esse é o meu sonho como cidadão brasileiro. Eu também destacar, Patrick, agora falando mais do local aqui, peço até desculpa por ter me exaltado um pouco em questões nacionais, mas a gente vive neste mundo aí, temos que estar por dentro de tudo. Ser vereador de Constantina também significa estar por dentro dos assuntos do país e do mundo, na minha opinião. Mas, comemorando então aqui a aprovação nessa sessão também do projeto de lei número 109, que veio lá do Executivo, este projeto que institui o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado no município de Constantina. Ou seja, este centro ele é composto por várias especialidades, né? Assistente social, psicólogo, psicopedagogo, professor de atendimento educacional especializado, nutricionista, músico-terapeuta, psicomotricista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e neuropediatra. Todas essas especialidades profissionais, né, estarão compondo este centro especializado, que o que esse centro vai fazer? Vai tratar das pessoas que têm dificuldade de aprendizado, né? Especialmente aquelas que têm o espectro autista. Então, como tivemos há poucos dias a criação da Associação Afeto, aqui em Constantina, né? Que é a Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Então, agora, a criação deste centro municipal, com todas essas especialidades, vai dar muito, muito apoio a estas famílias e a essas crianças, as nossas crianças, que têm algum tipo de dificuldade no aprendizado, enfim, algum nível do transtorno do espectro autista, vão ter todo este apoio agora do município para seu desenvolvimento de forma mais adequada possível. E nesse sentido, a gente, como vereador, fica muito feliz, como cidadão também, como pai, né? A gente fica muito feliz e vê estas crianças tendo todo esse suporte aí do nosso município de Constantina. Então, aprovamos com muito gosto este projeto. E sem falar em várias outras pautas, vários outros assuntos que foram debatidos, né? Dizer para a população que agora, graças aqui ao nosso amigo Patrick, né, estamos transmitindo as nossas sessões pelo Facebook. Então, é importante que as pessoas acessem, né? Quando tiver sessão, acompanhem, para ficar por dentro aqui, então, do trabalho dos vereadores em prol da nossa comunidade. De minha parte, Patrick, seria isto. Quero desejar aí um bom final de semana a todos, dizer que estamos sempre à disposição de vocês. Quando vierem aqui, se eu não estiver aqui na casa, por favor, peçam para a secretária me ligar, né? Ou podem se dirigir também ao meu escritório, podem me ligar, né? O nosso telefone é público, todo mundo sabe. Se não tiver o nosso número, peça aqui para a secretária. Estamos sempre abertos a atender a população da melhor maneira possível. Um bom final de semana a todos e até a próxima oportunidade.
Vem aí a Expo Constantina, de 15 a 19 de novembro. Comércio, indústria, artesanato, agroindústrias, máquinas agrícolas, feira dos pequenos animais e museu itinerante da PUC. E tem mais, shows com Mato Grosso e Matias.
Tente esquecer.
Nenhum de nós.
Sempre estava.
DJ Cris no beat.
Meu LP é a boiadeira, o Cris no beat. Vai.
Chama o DJ.
Gleturan.
Quem não quer uma amiga assim? Parceira pra farra, inimiga do fim.
Diego e Victor Hugo.
Todo dia uma feiura. Todo dia uma saudade, um pó.
Lara Antoniazzi, João Basílio e Leonel e DJ Roger. Vem pra Expo Constantina. A força da parceria está de volta.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Ari. E um bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã de sábado. Gostaria de relatar a viagem que fiz a Brasília nesta semana. Me desloquei até a capital do nosso país no domingo e retornei na quinta-feira. Viagem esta em agenda oficial. Primeira vez que me desloquei a Brasília, com o objetivo de primeiramente agradecer os parlamentares, deputados que nos mandaram recursos de emendas parlamentares e nos ajudaram com outras ações, e pedir que continue nos ajudando com recursos de emendas parlamentares, também com outras ações que venham a beneficiar o nosso município. Já na segunda-feira, dia 9, visitei o gabinete da segunda suplência do deputado federal Pompeu de Matos, do PDT. Gabinete da segunda suplência, visto que agora o deputado é segundo suplente da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então lá conversei com sua assessora, a Carla, conheci um pouco sobre o trabalho da mesa diretora, também conversamos sobre o trabalho do deputado, conversamos sobre o protagonismo do PDT na política atual. Também lá deixei um ofício em agradecimento ao deputado pelos recursos que já nos destinou, também pedindo que continue nos auxiliando com recursos de emendas parlamentares e outras ações. Também deixei um convite especial dedicado ao deputado para que participe da nossa Expo Constantina, que acontecerá em novembro. Também neste dia, visitei o gabinete do deputado, onde trabalham os demais assessores parlamentares do mesmo. Então estive conversando por longo tempo com o seu assessor parlamentar, o Lucas, qual me recebeu com muita alegria, tomamos um chimarrão, conversamos sobre o PDT a nível municipal, estadual, federal. O PDT precisa retomar o protagonismo, ser protagonista na política, visto a história que temos de grandes líderes. Também deixei meu agradecimento especial para o assessor, repassar ao deputado, pela atenção que nos dispensa e por sempre estar presente na nossa região e no nosso município. E, logicamente, o pedido para que continue nos mandando recursos de emendas parlamentares e também continue fazendo ações que venham auxiliar o desenvolvimento da nossa região e do nosso município. Na terça-feira, dia 10, então, estive visitando o gabinete do deputado federal Afonso Mota. Afonso Mota, então, o deputado a quem eu tenho maior acesso, deputado com quem eu tenho uma maior ligação. Ligação essa que foi estreitada através do sempre deputado estadual do PDT, Gilmar Socella, e do seu assessor, Arthur Souto. Fui recebido com muita gentileza, com muita alegria, pelo deputado. Lá conversamos sobre política, sobre as próximas eleições que ocorrerão em nível municipal. Conversamos sobre como será a participação do PDT nas próximas eleições aqui no nosso município e juntos chegamos à conclusão da importância de fortalecermos a base do partido. A base do partido é quem determina o tamanho e o protagonismo do partido. Também agradeci pessoalmente o deputado e sua equipe que sempre nos dispensam atenção, sempre atendem os nossos pedidos, as nossas demandas. Agradeci então pelas emendas parlamentares já destinadas aqui para o nosso município. Já foram 3 emendas parlamentares do deputado que foram destinadas ao nosso município e também levei um pedido especial para que mandem uma emenda parlamentar para o ano que vem, para que seja já no ano que vem aplicada e concretizada. Saí muito feliz de lá então com a garantia do deputado que já no começo do ano será indicado e o município poderá fazer o cadastro de uma emenda no valor de R$200 mil, a qual então iremos aqui junto com o partido, junto com o executivo, discutir para ver onde é a maior necessidade para então a gente investir. Também junto com a assessoria do deputado, nós encaminhamos a concretização de 2 emendas parlamentares que já foram indicadas ao nosso município e que aguardam apenas a liberação do recurso. Então, uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil, destinada à compra de uma caminhonete utilitária para a Secretaria de Agricultura e uma outra emenda parlamentar no valor de R$150 mil, que será então aplicada nos serviços básicos de saúde do nosso município. Então, essas 2 emendas parlamentares foram agilizadas agora o processo novamente pelo deputado, pelos seus assessores, e em breve o dinheiro estará disponível no município, então, para ser aplicado na área para que foi destinado. Na oportunidade também, o deputado me apresentou o Congresso Nacional, um pouco do seu trabalho. O deputado, então, primeiramente me levou a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a qual o deputado faz parte, comissão essa que analisa os projetos nos aspectos constitucionais, jurídicos, legais, regimentais, além de observar a técnica legislativa e a redação das proposições legislativas. Também me levou ao plenário, onde me explicou como ocorrem as sessões. Também me levou até a sala das lideranças do PDT, então, onde os deputados então, de todo o país, do nosso partido, se reúnem para discutir assuntos, projetos. E lá, então, tive a oportunidade de ver em foto, então, os grandes líderes que o nosso PDT já teve na Câmara dos Deputados. O deputado Afonso Mota, inclusive, já foi líder e no ano que vem será novamente. Então, saí muito feliz da audiência, do momento que tive com o deputado federal Afonso Mota, então, com a certeza de que os recursos que estão aguardando liberação serão agilizados e com a garantia também de uma outra emenda parlamentar para ser investida no nosso município no ano que vem. Também, a pedido do Constantinense e através dele foi conseguida a agenda, Marcelino Moreira, eu visitei então o deputado Carlos Gomes, do Republicanos. Marcelino Moreira concorreu então a deputado estadual, inclusive teve uma votação boa aqui em Constantina, e já conseguiu para que neste ano fosse destinada uma emenda parlamentar de R$150 mil, através então do deputado federal Carlos Gomes. Então eu fui pessoalmente agradecer ao deputado Carlos Gomes pela destinação desse recurso aqui para nosso município e também pedir para que ele continue, né, olhando com carinho para o nosso município e sempre que possível nos auxilie. Gostaria de agradecer ao senhor Marcelino Moreira, então, por ter conseguido essa agenda, por me aproximar do deputado. Deputado esse é uma pessoa muito humilde, muito simples, que me recebeu com muita alegria. Gostaria de dizer para toda a população constantinense que avalio positiva esta minha primeira viagem a Brasília. Realmente é importante a gente visitar os deputados, sentar de frente, colocar as necessidades, as demandas do nosso município e pedir para que nos enviem recursos e façam ações que beneficiem a nossa região e o nosso município, além de conhecer de perto o trabalho do parlamentar a quem a gente confiou o voto. Também gostaria de dizer à população que em breve eu prestarei contas dos recursos públicos que eu utilizei para esta viagem, então o farei nas minhas redes sociais e pessoalmente. Não utilizarei este espaço de rádio e nem a tribuna, visto que penso este espaço de rádio e a tribuna ser importante para o vereador debater e apresentar os seus trabalhos. E também, pessoalmente, estarei aberto ao diálogo para falar mais sobre a viagem e sim prestar contas sobre o recurso que eu utilizei, recurso qual o vereador tem direito por lei, visto que é um recurso, que é um dinheiro do seu imposto cidadão. Para finalizar, gostaria de lembrar a todos e a todas que outubro é o mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Gostaria de pedir com carinho a todas as mulheres que compareçam aos postos de saúde, agendem seus exames preventivos, seus exames para que se previnam em relação ao câncer de mama. A Secretaria de Saúde e a Liga Feminina de Combate ao Câncer ajudam no exame, então é importante que cada mulher compareça então aos postos de saúde, agenda e faça os seus exames. Dizer aos homens também que incentivem sua esposa, namorada, sua irmã, suas filhas, que se previnam. Nós homens sabemos da importância que a mulher tem na nossa vida, então nós precisamos cuidar das mulheres. Então hoje a minha fala foi mais breve, como todos perceberam, a minha voz está um pouco prejudicada, gostaria de pedir desculpas, fiquei com a garganta irritada, com problemas na fala, visto o clima seco que encontrei em Brasília, o que me causou este pequeno incômodo, mas logo estarei bem novamente. Muito obrigado, Patrick, por gravar o programa. Obrigado, colega Ari, por abrilhantar também o programa com sua participação. E obrigado a você que nos ouviu nesta manhã de sábado. Gostaria de desejar um bom dia e um ótimo final de semana a todos.
Xuxa!
Oi, Zé!
Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação.
Tenho uma ideia.
Eu vou te levar pra tomar vacina.
Atenção, pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. Vem aí a campanha de multivacinação, que terá início dia 16 de outubro e término 30 de outubro, sendo que o dia D será sábado, dia 21 de outubro. Salientamos que todas as crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, mesmo que estejam com vacinas em dia, devem trazer as mesmas para a revisão de carteirinha e assim participar da campanha, pois nossa meta é atingir 95% de nossas crianças com as carteirinhas revisadas. Agradecemos a compreensão e aguardamos vocês.
Protege, não podemos vacilar.